Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Pois é, ótima tarde para você. Muito obrigada pela sua sintonia. O programa você sempre ouve às quintas-feiras a 1h e depois tem a reprise no domingo às 16h. No jornal.usp.br, que é o nosso site, você tem todos os programas lá. Pode ouvir quantas vezes quiser, pode colocar para os filhos, alunos e tudo, né? Sobre essas questões interessantes que os docentes da Universidade de São Paulo sempre trazem aqui para você. Hoje o nosso entrevistado é o professor Marcos Orione, da Faculdade de Direito, falando dessa carreira jurídica. Professor, nos outros países, a profissão de advogado também tem essas mesmas bases, ou por ser outra cultura, outro país, é diferente em alguma coisa?
Não, você pode ter especificidades de atuação de um ou de outro agente. Num lugar, o Ministério Público, o promotor pode ter uma função, aqui e acolá. O juiz pode ter funções diferentes segundo os processos, dependendo do país. Mas essa ideia básica de interpretação, enfim, há diferenças em sistemas que são mais legalistas e outros que são de costumes, porque tem sistemas que se baseiam mais no que a gente chama de common law. É uma diferença que é de usar os costumes, os precedentes dos tribunais como forma de decidir. E o outro, que é o civil law, que é mais a lei. Então, assim, você pode ter diferenças nessa perspectiva, mas ainda que você tenha essas distinções aqui a colar segundo o país, na verdade, a premissa básica de Estado de Direito, processo legal, direito de defesa, enfim, essas bases estão assentadas em todos os sistemas. Muda, às vezes, o papel de cada ator segundo as especificidades de um ou de outro país, de um ou de outro sistema, seja de common law ou de civil law.
Uhum. Professor, a gente está num momento muito histórico, né? O brasileiro, ele é alegre, ele é feliz, mas ele não... o que ele tem de direito, realmente, ele mal sabe, né? E a gente hoje está vendo as pessoas irem às ruas, fazerem as suas reivindicações. O que isso tem a ver com a lei, exatamente? As leis estão mudando, as pessoas estão mudando. Que momento que você... qual o retrato que você dá desse momento que nós estamos ligado com o direito?
Olha, é um momento em que os paradigmas do direito estão sendo postos em questão. Isso muito claramente. Nós temos um mundo que está enxugando direitos, especialmente direitos dos trabalhadores. Então, é o mundo que está fazendo isso. É um caminho que o mundo está realizando, não é só um caminho brasileiro. Aonde há mais resistência, que são os países do centro do capitalismo, isso ocorre numa maior dificuldade de se dar com a intensidade que dá em países da periferia do capitalismo, como o Brasil, por exemplo, em que isso está avassalador, né? Nós temos agora essas experiências, especialmente da reforma trabalhista, que vai ser arrasadora, assim. Então, na verdade, ela vai arrasar a vida dos trabalhadores brasileiros, claramente. Então, nós temos tido essa mudança. Essa mudança é uma mudança também na perspectiva dos direitos humanos. Os direitos humanos têm encolhido o seu papel na perspectiva geral. Eu arrisco dizer que isso é uma mudança de uma característica específica que eu tinha colocado para vocês, de uma coisa que a gente chama sujeito de direito. O sujeito de direito é aquela... mal dizendo, né? É aquele que vai postular o seu direito na perspectiva de livre, igual e proprietário. E que tem toda essa ideologia jurídica dizendo assim, ah, não, isso está certo, isso está errado. E não é só o direito, a religião, enfim, tudo dizendo para você, não faça isso, que isso é certo, isso é errado e assim por diante. Cada vez mais, com esse pragmatismo que o mundo está assumindo, a ideia é de resultados pragmáticos. Então, assim, essa ideia de que nós devemos ser protegidos, ela vai ser cada vez mais substituída pela lógica da eficiência. E há um perigo aí, que é um perigo claro, de fim desses direitos. De fim, não, mas uma quantidade de direitos que é uma quantidade perigosa. Eu acho que é mais do que uma crise de direitos. Eu acho que é uma crise da lógica atual de acumulação do capital. Eu acho que a gente está em crise. E eu acho que o direito, a crise no direito, ela reflete a crise da sociedade capitalista. E eu acho que em alguns anos isso ou vai para intensificação da exploração, com o direito escusando tudo, um mínimo, um direito mínimo, o que é terrível, os direitos humanos mínimos, ou isso vai para a barbárie. Aí, se for para a barbárie, é um outro modo de produção. Eu chamo até de um outro modo de produção. A gente não vai prescindir do direito e aí a gente vai para a violência direta. Então, assim, o mundo está num momento crucial. Ou ele se resolve não querendo mais direitos, mas um outro modo de produção, ou esse modo de produção vai nos levar à menor quantidade de direitos que, num determinado momento, vai nos levar à barbárie. Então, assim, é isso que está acontecendo.
É, professor, há algum tempo a gente tinha lá alguns direitos, você presta um concurso, você raramente tinha essa coisa do terceirizado, né? Hoje a pessoa, ela sai daquele emprego, ela, o questionamento era, depois da aposentadoria você vai fazer o quê? Está cada vez pior. A pessoa realmente já não tem... Outro dia eu descobri que depois de 70 anos você tem que apresentar um documento de que você tem uma renda e que você depende de terceiros para você, por exemplo, fazer um aluguel, né? Então fica mais difícil também aquele aposentado ter aquele trabalho, aquela continuidade. Quero dizer assim, sempre vai piorando, né? E a questão da terceirização, que é hoje, que tem a ver com todos os direitos do trabalhador, né? Onde vocês atuam como advogados. Como que essas relações vão ficar? Quer dizer, as pessoas vão perder os direitos, os terceirizados entram, eles vão querer os mesmos direitos daqueles, por exemplo, concursados. Como é que fica? Está meio bagunçado isso, não?
Está cada vez mais, está cada vez mais. Se você for ver, em qualquer ambiente de trabalho, e vai piorar isso se a reforma trabalhista passar, vai ter várias modalidades de contrato, e quase todos contratos precarizantes da vida dos trabalhadores. A terceirização é só um exemplo, porque se passar a reforma trabalhista, pode ter jornada intermitente. Sabe o que significa isso? Hoje, você pode ser chamado para trabalhar 3 horas, aí não tem muito trabalho hoje, aí você fica 5 dias sem trabalhar e eles te chamam, pré-avisam e te chamam daqui para frente. Então, assim, o nível de precarização que nós estamos assistindo e que se denuncia, nesse caso do trabalho intermitente, é um exemplo claro. Você não consegue se organizar a sua vida porque você não sabe o mínimo que você vai ganhar. Então, assim, nós temos claramente uma disputa na questão das profissões. Escolha a sua carreira. É um momento, escolha a sua carreira. Olha, eu diria o seguinte, qualquer carreira que você escolher vai te submeter, hoje em dia, por mais que você se diga feliz nela, eu sou músico, eu sou feliz, a um nível de sujeição ao seu empregador que vai trazer para você infelicidades. Você pode pegar o cara que você acha que é mais feliz no mundo, que ele realiza a carreira dele, a atividade dele, que ele vai trazer esse nível de sujeição. Olha, eu cada vez mais tenho para mim como claro o seguinte: a carreira que você escolher vai ser aquela que imediatamente te atende a alguns requisitos, ganhar, sobreviver, isso num nível mais de sofisticação, porque hoje em dia escolher uma atividade às vezes nem te coloca com escolhas, opções, te empurra para determinadas situações que não são muito diferentes da falta de movibilidade que tinha lá na Idade Média. Você tem que acreditar que você pode ir para qualquer coisa, mas não é raro o filho de um padeiro ser padeiro para sempre, o filho de um pedreiro virar pedreiro para sempre. Isso é muito mais comum do que a gente imagina, mas a gente tem que ter a sensação de movibilidade, de que a gente não é imóvel, porque senão nós estaríamos lá na Idade Média sendo o artesão para o resto da vida. Então essa sensação é muito importante. Só que essa sensação, ela nos esconde o fato de que há outras coisas que não são o mérito que nos colocam nessa ou naquela posição. Tem outras coisas que nos estão colocando nessa ou naquela posição. E aí a gente não percebe, acha que a gente está merecendo ser uma coisa que mudou de uma para outra carreira. Isso é muito ilusório. A gente tem que mudar essa perspectiva. A gente tem que entender, sim, que nós temos que galgar, escolher aquilo que tenha, mas que em algum instante, se nós não nos solidarizarmos com os outros trabalhadores, isso é muito importante. O terceirizado será você amanhã. Escuta o que eu estou falando. Você será o advogado, mas numa função terceirizada. Você será o médico. Olha, um médico terceirizado. Isso significa uma quantidade de redução de proteções sociais, que agora você olha para o faxineiro terceirizado e você fala assim, não é comigo. não tenho nada a ver com isso, né? É, nós acabamos de ver um colégio no sul do país, com um recreio que eles fazem lá, que era... Quando nada der certo, que os alunos eram submetidos ou colocados na condição de faxineiros, de atendentes de redes de fast food, para colocar eles numa... Olha, se você não estudar, se você não sei o que lá, olha o que, que você vai virar. Assim, uma verdadeira depreciação, um absurdo negócio desse, uma depreciação das atividades que carregam o mundo, que colocam o mundo na sua dimensão. Então, essa desvalorização dos profissionais, né? Porque você amanhã tem um pai mais bem nascido, uma melhor situação, você vai poder ser o que seu pai foi. Agora, o pobre menino que está lá, você olha para ele. Então, assim, nada deu certo para você, meu filho, é porque não deu certo para a sociedade inteira, na verdade. A sociedade já não deu certo, não é nada der certo, você vai ser esse negócio. Porque nada der certo e você for filho do papai, você vai virar alguma coisa. Só que espere, porque há um contingente de pessoas aí que está sendo preterida e que o mérito não chega, porque você acha que você é merecedor, você não é merecedor nada, porque se você vem de uma linhagem boa e tudo mais, qual é o mérito que você tem? Então não deprecie, não coloque demérito nos outros, né? Então, assim, é um momento que essas precarizações todas que você colocou, a terceirização é um bom exemplo. Ou nós nos unimos a essas pessoas num processo único, ou aqui nessa rádio em que eu estou, todos os senhores serão terceirizados, todos os senhores serão precarizados. Não haverá um aqui que não será precarizado. Então, não acredite que você está intocável. Se você é um juiz, se você é um promotor, você é o intocado. O único intocado nesse sistema é aquele que acumula excessivamente no processo de acumulação e que sabe acumular, sabe como é que joga o movimento da bolsa, como é que joga no seu clã, porque esse vai se aproveitar. Então ele é o único que por enquanto a classe trabalhadora não se coloca contrariamente e vai se colocar, ele é o único que está aparentemente infenso, porque a luta de classes ela é muito mais feérica do que essas pessoas possam imaginar.
Professor, essa falta está uma coisa muito comum no mundo inteiro, né? Esse movimento, todo mundo falando de falta de verba, começou a falta de pagamento no Rio de Janeiro para os funcionários, servidores, depois o Sul, aí depois as empresas, não tem dinheiro, todo mundo falindo, aí terceirizando porque eu não posso me comprometer com o seu convênio, com o seu direito, com o seu fundo de garantia. O que está acontecendo?
Isso é... Vamos combinar, né? Vamos pegar o estado do Rio de Janeiro, que é um exemplo claro. Você tem hoje notícias diárias de um governador que está sendo submetido a processos criminais. Um ex-governador que está preso. Então, assim, imagina quanto de dinheiro ali que era para fazer o bem coletivo, produzir o bem coletivo, não está produzindo o bem coletivo. Então, se você acredita claramente que o que está acontecendo deve ficar na conta do trabalhador, não deve ficar na conta do trabalhador. Existe uma promiscuidade entre o público e o privado no Brasil, que é uma promiscuidade que tem que acabar. Há necessidade que ela termine imediatamente. Ela não pode terminar em reformas trabalhistas e previdenciárias que façam o povo pagar. Ela tem que terminar com o fim dessa bandalheira. Então, assim, é impensável você acreditar que depois de algum tempo, com um áudio que nós ouvimos sobre um presidente do país, que a gente esteja, duas, três semanas depois, ainda com esse senhor na presidência da República. Então, assim, é muito sério o que está acontecendo no Brasil. Então, é muito maior do que acreditar que se nós escolhermos as nossas carreiras e fizermos os nossos churrascos, pagarmos as nossas contas, será suficiente. Muito breve, muitos de vocês que me ouvem, e alguns que já ouvem e que estão querendo acessar a USP, sabem do que eu estou falando, esses sabem do que eu estou falando, estão muito mais numa situação de urgência e emergência do que qualquer outra. Então, assim, escolher a carreira hoje em dia é entender politicamente como você se coloca nessa luta. E não acredite que salvar o seu vai dar certo. Ou salva o de todo mundo, ou vai naufragar todo mundo junto. Não tem outra.
Gente do céu, esse é o professor Marcos Orione, maravilhoso professor de Direito da Universidade de São Paulo. clareando a nossa mente, né, para as questões ilusórias, né, e que a gente também tem que saber fazer, escolher, fazer as nossas melhores escolhas e também se unir justamente nessa questão do direito, das leis, dessa profissão importantíssima, sobre o que a gente vai responder amanhã, que proteções nós teremos, que trabalhos nós teremos. É isso, né, Laura?
É isso aí. A gente tem que saber como a gente pode se informar mais, né, sobre direito. Até uma pergunta que eu gostaria de fazer, assim, qual um caminho para a gente entender mais? Porque às vezes a gente fica lendo muito Facebook, né, vai lendo aquela coisa, aquela bagunça, e você não entende direito o que está acontecendo, né, mesmo com a reforma trabalhista. E qual um caminho para a gente se informar melhor, assim, que a população em geral possa se informar?
Bom, o caminho é... Olha, seria... Eu poderia chegar para você e dizer... Leiam a Constituição, que é o mínimo que qualquer povo deveria fazer. Poderia dizer isso. Poderia chegar para você e dizer assim... Existem alguns sites alternativos que são muito bons em prestação de informações. E posso te dizer uma coisa mais ainda. Não acredite em grandes canais de comunicação. Sim. Então, assim, a sua informação sobre o mundo não pode vir da Globo, não pode vir dessas emissoras. Esse não é o tamanho da sua informação. Se você para ali nessa informação, a Veja, Isto É, estou declinando mesmo, você para na grande mídia, você certamente está mal amparado. Você começou a ler errado. Então, eu vou dar uma sugestão para você. Quando eles falarem uma coisa, acredite que pode ser outra. Imediatamente, assim, ele falou uma coisa, falou, duvide. Então, se aparecer na Globo, se aparecer na Veja, se aparecer na Isto É, primeira coisa que apareceu, você fala assim, ixi, na Folha de São Paulo, vai botar toda essa gente, todo mundo junto. Aí você duvide imediatamente. Então, é um bom, talvez o meu melhor conselho seja esse.
Começar a duvidar.
Não do que lê, mas do que não lê, ou então do que lê com dúvida sincera.
Tá certo. O historiador também falou isso, não acredita em tudo que você veja, reflita, pense, né? Olha, muito, muito legal. Professor Marcos Oriani, muito obrigada por ter vindo aqui hoje falar dessa profissão maravilhosa e falar desse mundo aí que a gente vai enfrentar, né? Essas diferenças com a maior garra, né, professor? Muito obrigada, viu?
Obrigado, eu.
Também agradeço a Laura Mayumi, radialista, participar aqui do programa hoje. Obrigada, Laura.
Obrigada a você pelo convite.
E também agradeço ao nosso estudante de jornalismo aqui da ECA, Rafael Oliveira, aqui, curte direito e fez a sua pergunta aqui maravilhosa. Quero agradecer toda a equipe, né? A produção desse programa e a apresentação é Miriam Ramos. A sonoplastia, normalmente, Thales Almeida, o Márcio Ortiz, hoje o Benê Ribeiro. Locução das vinhetas é do Rocha Júnior. Direção da Rádio USP é do Dagoberto Alves. Agradecimentos a toda a equipe de profissionais da Superintendência de Comunicação Social da USP, dirigida pelo professor Eugênio Butti. Eu agradeço a sua audiência e pedi a última música, professor. O que você escolheu para a gente ouvir?
Elza Soares, já que nós vamos fazer o ciclo total, é crioulo. E começamos com crioulo e terminamos com Elza Soares.
Para que discutir com madame? Gente, até a próxima.
Madame desgarraça, não melhora, que a vida piora por causa do samba. Madame diz que o samba tem pecado, que o samba, coitado, devia acabar. Madame diz que o samba tem cachaça, mistura de raça, mistura de cor. Madame diz que o samba democrata é música barata, sem nenhum valor. Vamos acabar com o samba, madame não gosta que ninguém sambe. Vive dizendo que samba é vexame, pra que discutir com madame? Vamos acabar com o samba, madame não gosta que ninguém sambe. Vive dizendo que samba é vexame, pra que discutir com madame? No carnaval que vem também com coco, meu bloco de morro vai cantar ópera. E na avenida entre mil apertos, vocês vão ver gente cantando concerto. Madame tem um parafuso a menos, só fala veneno, meu Deus que horror. O samba brasileiro democrata, brasileiro na batata é que tem valor. Madame diz que a raça não melhora, que a vida piora por causa do samba. Madame diz que o samba tem pecado, que o samba, coitado, devia acabar. madame diz que o samba tem cachaça, mistura de gata, mistura de cor. Madame diz que o samba democrata é música barata sem nenhum valor. Vamos acabar com o samba, madame não gosta que ninguém samba. Vive dizendo que samba me chame, pra que discutir com madame? Vamos acabar com o samba, madame não gosta que ninguém samba. Vive dizendo que samba me chame, pra que discutir com madame? No carnaval que vem também com coco, meu bloco de morro vai cantar a ópera. E na avenida entre mil apelos e vocês vão ver gente cantando com seco. Madame tem um parafuso a menos, só fala veneno, meu Deus, que horror. O samba brasileiro, democrata, brasileiro na batata é que tem valor.
Você ouviu pela Rádio USP Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.